Presidente Leman, Quintanilha, brasileiras e brasileiros que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado e parlamentares da Casa. Olha, Leomar Quintanilha, esse negócio de voltar de CPMF, a gente tem que ver, a gente tem que buscar a Bíblia para o povo entender. Atentai bem, senador José Bezerra, esse negócio de imposto não é bom mesmo, não, ninguém gosta, ninguém sabe, é até bíblico. Todo mundo sabe que Cristo e a população querendo colocar em dificuldade durante os governantes, né, indagaram ele sobre imposto, se era justo, César está tributando. Aí então, o Cristo, o que é que tem nessa moeda aí? O que é que está o cunhado aí? É César? Daí de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E se saiu aí porque é imposto, né, para defender um negócio complicado. Mas já que nós estamos em Cristo, eu queria ensinar aí o Luiz Inácio e que ele não contamine a Dilma, que não tem nada a ver com isso, não é? É outro governo, é outra hora. Rei morto, rei posto, ele tem que se acostumar a isso. Eu não votei nela, eu acreditava era no Zé Serra. Mas, apesar de afirmar que foi Zé Bezerra a eleição de maior corrupção na história desse país, o Getúlio adentrou no governo, Leomar Quintanilha, porque diz que na época foi uma eleição cheia de corrupção, não é? O Washington Luiz quis eleger o seu paulista, não é? Júlio Prestes, então, que era ex-governador de São Paulo, e foi uma corrupção grande, e o Getúlio saiu e tomou mesmo o governo e fez. Mas eu quero dizer, Zé Ribeiro, que eu sei história e sei. Essa corrupção que está no Brasil é muito, um descalabro. Mas está aí Ulisses, está encantado no fundo do mar, ele disse que a corrupção é o que corrói a democracia. Nós estamos envolvidos todos na corrupção, mas a gente tem que ser otimista, como diz Juscelino, esperar aperfeiçoar. Não vou dizer. De qualquer jeito, ela ganhou as eleições e começou-se na mentira. O presidente, instruído aí por alguém, ele adotou a filosofia do Hitler. Do De Gabe, o seu chefe de comunicação, dizia: uma mentira repetida se torna verdade. É mentir, mentir, que acaba o porra. Esse negócio que ele tem. O Hitler dizia isso, o Hitler era 98%, a rádio era dele, só tinha uma imprensa, ele dizia e estava aí. E deu no que deu. Agora, a mentira tem pernas curtas, está aí o resultado eleitoral, Zé Bezerra. Um quadro vale por 10 mil palavras. Até baixou a mídia aí, a mídia é paga pelo dinheiro. Quem ganha dinheiro hoje nesse Brasil são os banqueiros. Nunca antes, você que foi bancário, nunca na história do mundo os banqueiros ganharam tanto. Eu vi o primeiro-ministro da Inglaterra cair, porque ajudou os bancos que estavam falindo. O pobre do Barack Obama está enlouquecido aí, porque tentou ajudar os banqueiros. E eu estava na Espanha, com a Dalgisa, quando eu vi foi o Santander lá diminuindo, fechando a agência, dando prejuízo. Aqui tem um Santander pinotando de lucro. Todos os bancos têm lucro. É, dão uns pulos dele, agora nós vimos um banco aí, né? E aí vai, os banqueiros estão aí, nunca se ganhou tanto. Que o Luiz Inácio fez ajuda social, fez, ninguém vai dizer. Mas eu acho que a justiça social é mais importante que a ajuda social. Eu sei as coisas, eu entendo as coisas. Vendo, Zé Bezerra? Ele fez ajuda social, uma caridade, ninguém é contra. Mas foi até a mãe, mas ele foi a mãe mesmo, foi do banqueiro. Pode ter sido ajudado os pobres, principalmente do Nordeste, não vou dizer, com ajuda social. Mas ele foi mãe mesmo e bom foi por banqueiro. E o banqueiro é que paga a imprensa, a mídia, e aí vem e diz que ele tem 90%. Olha, o resultado está aí. Um quadro vale 10 mil palavras. Primeiro, 30 milhões de brasileiros deixaram de ir às urnas. Isso é grave. Ou anularam, ou não foram, ou não votaram. Isso é grave. Porque não acredito em política, na democracia, nada. Isso é um fato a meditar. Nunca antes que ele viu o galo cantar de Nunca Dantes de Camões e repetiu, houve uma, quer dizer, um absurdo de descrença. Um terço dos brasileiros, ou não foram, ou votaram errado, ou impugnaram, ou abstenção. Isso é grave. Mostra descrença, Gilão. Mas, além disso, do que votaram mesmo, 44% disseram que não estava de acordo com ele, com a candidatura. Ele assumiu a candidatura. 44 milhões, 40 com a outra, tem 56%. Essa é, que ele é majoritário, é, que ele é o presidente da República. Até eu votei nele na primeira eleição, depois eu... Ele é majoritário, é, tem mais voto do que eu. No momento, hoje, ele tem, amanhã eu acho que não vai ter, que eu vou ter mais do que ele. Entendeu, José Bezerra? Política é assim mesmo. É, não sei, entendeu? E a gente vê. Aí nós temos com esse negócio dele dizer, para meter a mocinha aí que ele escolheu, acho. Só em ser mulher já tem um bocado de virtude. As mulheres são melhores do que os homens. A Bíblia nos ensina, na crucifixão de Cristo, os homens tudo falharam. Anás, Caifás, político, Pilatos. Viu, não, Marquilhante? Pilatos, bom governante, ó, eu tenho que servir o Herodes, o Lula do dia e tal, e vou ficar, e a mulherzinha dele, não é não? Não faça isso, o homem era bom, seja que nada, eu tenho que servir o presidente Platão. E aí foi todos, cadê os companheiros de Cristo, os homens todos falharam, todos que se tomavam vinho com ele, se banqueteavam, discursavam, todos. Anás, Caifás, Pedro Forte. Homem assim, ô Bezerra. As mulheres, não. A de Pilata, a Verônica, que enxugou o rosto. As três Maria chorando lá na hora da crucifixão. Lá no túmulo, só mulher que foi visitar. Homem não foi. Nenhum foi. Nem aqueles leprosos que ele curou, os aleijados e cegos. Ninguém foi. Mas as mulheres foram. Por isso que nós acreditamos. Não, ele não está mais aqui. É, Valdec, que foi bom, quem deu o túmulo foi ele, foi um senador, José Arimateas. Vamos ser, vindo o Léo Marques Quintanilha, esse senador de sensibilidade, foi que deu o túmulo, os outros, ninguém, nem os amigos, foi esse senador lá, vamos, tem um túmulo, bote um homem bom. E aí nós estamos aqui, mas eu quero dizer o seguinte... Aí ele ressuscitou, o Cristo ressuscitou. Mas ressuscitar é uma porcaria, Valdec. Um imposto imoral, indecente, nojento, sem sentido, que criou aloprado, que desviou, que fez os caminhos da corrupção. Isso ressuscitar é um negócio desse, Luiz Inácio. Só quem ressuscitou foi Cristo, que eu sou o verdade, o caminho e a vida. Um imposto desse nojento. Eu fui, eu aqui, ó Zé Bezerra, eu aqui, fui o senador que busquei e pesquisei que esse país tem 76 impostos. E os li aqui, a maioria criada pelo PT ou aumentado pelo PT. 76! Eu li aqui num pronunciamento, pode ver nos jornais. A Globo, a Globo! Aí depois da semana, aí eu disse, eu fui o primeiro, eu aqui o senador. Valdec, que o brasileiro pagava 5 meses durante todo o ano para o governo. Quem disse isso primeiro foi eu aqui, eu. A Globo aí pegou, tem tudo, poderosa, fez a reportagem bonita e disse, o brasileiro paga 150 dias. Eu disse 5 meses, para não copiar, fui eu aqui. Primeiro que disse que fui buscar na economia, as taxas, mostrar que esse governo estava errado, pior do que o do presidente. Esse negócio de atacar o Collor é ignorância. O Collor obedecia à Constituição. A ignorância audaciosa está lá na Constituição e eu sei. Ô, Leomar Quintanilha, atentai bem. Tem a divisão das riquezas. Aqueles homens não eram imbecil, não. 513 deputados. Ulisses, Fernando Henrique Cardoso, Afonsarinho. Você era constituinte? Mas viu, e aí, Pedro Simão? Então eles dividiram a riqueza. Está lá. 22,5 para os municípios brasileiros. 21,5 para os governos e Distrito Federal. 6% fundo constitucional. Zé Bezerra sobra 53%, que é muito, e era parte, a fatia do governo federal, 53%. Foram garfando, garfando, quem mais garfou foi o Luiz Inácio, 8 anos, um apetite voraz, criando taxas, os prefeitinhos andam aí, fez esmoléu. Todos eles, há 2 dias andava aqui. De 22,5%, eles estão ganhando 14%. Tudo aí deslocado, cedendo e tudo. Então, o que é essa má divisão? CPMF, eu sei, e ninguém sabe mais do que eu mesmo. Eu aqui, vou lhe contar por quê. Essa tribuna anti-senador eu usei. Eu fui convidado, Zé Bezerra, como governador do estado do Piauí, a me manifestar aqui nesse salão. Ali estão os aloprados, que o Luiz Inácio disse. E aumentaram. Eu fui governador do estado do Piauí aqui. Esse Zé de Alencar contribuiu muito e foi sensível, por isso que ele é vice-presidente. E, viu, Zé Bezerra, falava-se já, eu estou completando 8 anos de Senado, sobre a Emenda 29. Nada mais belo. Esta casa foi soberana, e aí estão os homens, o João Calmon, o Pedro Calmon, o Darcy Ribeiro, que fizeram que nós fixássemos um teto para a educação. É 25%. O prefeito não gasta 25% em educação, está morto, está caçado, está preso a federal. Então, a saúde é uma necessidade muito importante. Aliás, sem saúde não tem educação, você vai morrer logo. Não é verdade? Então, nada mais justo do que se ter fixado isso. E se fixaram aí, fizeram essa medida 29. E eu vim aqui com a verdade, eu sou verdade a caminho e a vida. Eu falo com Cristo, de verdade em verdade vos digo, aqui, aqui. Aí pedindo minha opinião, e eu digo a verdade. Eu, governador do estado de Piauí, eu só gastava 8%. E disse. E daí a minha, o aconselhamento, com isso não, um país sério. Essa Câmara continua de aloprados. E está aumentando. Eu disse, olha, está tudo certo. A medida 29 é que regula isso. Os prefeitos têm que entrar com 15%. E se eles não botam, caça o prefeito, o juiz caça, os pobrinhos, o pau só quebra no mais fraco. Os governadores do estado têm que gastar 12%. Não é muito não, Zé de Bezerra, é menos da metade da educação. Não tem governo sério que gaste 30% da educação. Aí eu disse, olha, eu gasto 8%. Isso deve ser feito, mas não deve ser de chofre, porque tem outros compromissos. Naquele tempo também que isso era uma zorra, ninguém sabia quem dividia as coisas. O maior estadista desse país, eu nunca votei nele, é Fernando Henrique Cardoso. Quem fala dele é com inveja e mágoa. Ninguém sabia que era de rir, isso era uma zorra, isso era uma molecagem, isso era uma sem vergonhice, eu que estou falando que eu era prefeito. O prefeito perdia a eleição, Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, corria lá num banco e tinha um aro. Sabe o que é aro? Antecipação receita orçamentária. Você perdia a eleição, aí ia lá no banco. No Ceará tinha um bique. Era faixa marra, propaganda. Se a gente perdia a eleição, ia lá, tirava logo 5 milhões, 10 milhões, e deixava aí. Como é que podia dar certo um negócio desse? Isso era uma sem vergonhice. Então, todo mundo tirava, todo mundo dirigia, todo município. Hoje, Valdec tem 5.564. Você já pensou? Aro, antecipa. Eu disse, não, pessoal, não, você assina aqui que compromete a receita, antecipação, receita orçamentária. Era o nome da desgraça. Fernando Henrique acabou com isso. É muita coragem, é um estadista. E aí foi saber o que se devia e tivemos que pagar. Eu não gostei, não, porque pagar não é bom, não. Não vou dizer que é bom, não. Mas eu, né, passei sacrifício, governo difícil, mas era necessário. A lei de responsabilidade fiscal. Ah, isso era uma zorra. Isso era uma zorra, uma zorra. Eu era prefeito, eu governei o Estado. Ô, meu amigo, a lei de antecipação, ninguém sabia. Aí esse malão heróico, só marra 9 fora e não sei o que, entra e tal. Eu sei que é o maior que a gente... Ele me chama lá para assinar, eu tinha que pagar 13% da receita. Mas aí antes ia sair de São Paulo 11, eu digo, eu não assino, não assino, não assino, não assino. Não, mas está devendo mais, eu digo, mas isso vocês só sabem de dinheiro, de economia, isso é corra do cão, tem que ter amor. Isso aqui, o governo federal tem que ser um pai afamiliado. Como é que o Piauí vai pagar 13% e o São Paulo 11% da receita? É, não, não é. Sei só, não. Eu, a minha mãe, o filho que estava doente, ela dava gemadinha, eu mesmo tive. Quando entrei na faculdade de medicina, apareceu uma mancha, está tuberculoso, está não sei o quê, e a minha mãe deixou não jogar mais futebol e não podia sair de noite. Eu digo, tem mais carinho. Então, a parte, eu falei, como é que o Piauí lascado, nós vamos pagar 3%? E não assinei, e veio Pedro Malan, e veio o Pedro Parente, que é filho de um piauiense, e o cara lá se zangou, o técnico, eu não assinei, acabamos assinando 11%. Mas tinha que pagar. E era um governo sério. Ô, José, não era esses aloprados, não. Deus me livre de ganhar com esses aloprados, com esses irresponsáveis, com esses indígenas. Eu sei a história, eu sou a história, eu faço a história. Zé Bezerra, aí você sabe, eu vi o lá de Alagoas, Divaldo Suruagi, o que ganhou melhor, competente, decente, na Alfagral, eu digo, posso, sou eu, do Piauí, né? O lá de, não era o Divaldo Suruagi, da Alagoas, se afundou, eu digo, isso, Maria, agora vai ser eu que vou afundar e naufragar, Valdeca. Está vendo? O governador de outro tinha deixado 7 meses de atrasado. É um rolo doido. 40 mil casas trabalhistas. Eu digo, eu vou morrer afogado aqui e tal. E às vezes não dava, Zé Bezerra. Não dava para pagar. E eu ia lá, secretário de Fazenda, Pedro Parente, Bolívia, Portugal, ô, homem sério. Eu não conheço, nunca mais os vi. Estou dizendo, pessoal. Pedro Malan merece uma estátua. Pedro Parente e um Murilo Portugal. Aí chegava, doutor, eu digo, está aqui as contas. Não dá. Não dá para pagar, tem professora, né? Tem a dívida. Aí sabe o que é que ele fazia? Ô, governo sério. Luiz Inácio, seu governo é sério, seu governo é ridículo, é de aloprado, é de roubalheira, é de composição, é de sem-vergonhice. Eu vi, sou testemunho, não votei nessa gente, não. Nunca votei em Fernando Henrique Cardoso. Você é do PMDB e eu era daquele MDB que tinha moral. Votei no Quércia, tá aí ele. Doidinho por mim. Aí ele não foi para o segundo turno, me deu a estrutura, eu me tornei governador. E no outro, o PMDB não teve candidato, eu votei no Ciro, porque era ali de Sobral, eu sou de Parnaíba, vizinho ali, votei. Quer dizer, não votei em Fernando Henrique Cardoso. Mas é o grande estadista. Quem sabe sou eu. Não sabe nada, eu que sei. Eu que faço história e eu que sou o senador da República, hoje. Amanhã, Deus saberá. Né? E aí, não dava para pagar. Eu ia lá. Aqui não dá. Sabe o que é que ele pegava? O Pedro Malan, o Pedro Palete. Quanto é que dá? Aí ele pegava a canetinha. Já avisei. Tá certo, moçada. O Piauí não paga agora em novembro. Tem o 13º mês, dezembro, mas fevereiro você vai me pagar isso.